Bom dia, boa tarde, boa noite, bom crepúsculo, boa alvorada, boa madrugada para você, sim, você, você mesmo, ouvinte do Cuscuz com a Política, o melhor podcast de política em linha reta da América Latina. Olha, eu sempre lembro a vocês aqui para que, além de ouvir e seguir o Cuscuz com a Política nos agregadores de podcast que vocês mais utilizam, que vocês gostam, faz um esforcinho a mais, também segue a gente no Instagram, é só ir lá no arroba Cuscuz com Política, que aí você fica sabendo também quando tem episódio novo no ar. A gente sempre publica um cardzinho especial avisando que já está disponível para você ouvir e compartilhar com os seus amigos. Tá? E também, aí você pega o link também do programa mais recente, para poder ouvir com tranquilidade. Bom, fica bem mais fácil. Então, segue a gente lá no Instagram, arroba Cuscuz com Política. E lá também você, a partir de lá, você também pode nos seguir no Instagram. Eu, Felipe, Márcio, Manuel, Elielson, tá todo mundo lá também. A gente faz essa grande comunidade cuscuzeira no Recife, em Pernambuco, no Brasil. Bom, mas vamos lá, vamos ouvir nossos cuscuzeiros desta semana, porque o programa hoje está bem recheado, está muito bom, eu já adianto. Nem ouvi ainda, mas já digo que está muito bom o programa desta semana. Vamos começar por ordem de colocação, vamos dizer assim. Em primeiro lugar, quem vai falar com a gente aqui é ele, que quebra o coco e arrebenta a sapucaia, Manuel Guimarães. Fala, Manuel.
Olá, Felipe. Tudo bom?
Que é isso?
Na colocação, meu time não perdeu. Então,
sapo já entrou pelo...
Bom, eu vou também quebrar o protocolo, já que eu nunca dou bom dia, porque eu não sei que horas as pessoas estão vindo. Mas para sapo hoje vale tudo de bom. Então, sapo, bom dia para você, boa tarde, boa noite, tudo que for de bom para você, viu, meu querido? E, em especial, a torcida do esporte, que a gente sempre tem que tratar bem os clientes, né? Então, como manda boa etiqueta do comércio, a todos aí, muito obrigado. Saudações, alvirrubras. E se fosse primeiro, era para eu ter começado apresentando, na verdade. Mas, enfim. Segue o barco.
É verdade. Eu não estou muito bom para falar de futebol, não. Mas vamos lá, vamos quebrar.
Hoje vai ser um programa autoastral. Hoje
ah,
é autoastral.
Vai. Ah, vai, né? Tá bom. Bom, ele já se pronunciou, mas ele está aí, nosso mestre de erro, popular sapo, que pode virar um jacaré a qualquer momento. E aí, sapo, tudo bom?
Tudo tranquilo. Já devidamente vacinado. Fui vacinado na última sexta, né? Da AstraZeneca. O braço ainda está doendo um pouquinho. Hoje eu fui na física e ele incomodou um bocadinho, mas é só isso. Não tive nenhum outro efeito colateral. Teve gente que teve uns efeitos colaterais com a AstraZeneca. Teve enjoo, dor de cabeça, febre. Eu não tive nada disso. Só um pouquinho de dor no local onde foi feita a furada. Mas tranquilo, tudo bem. Ainda vendo aí a alegria de Manoel, eu fico muito feliz com isso, mano. Muito feliz. É muito bonito.
É uma pena,
quando uma pessoa...
sabe, porque essa vacina...
É minha, eu estou falando, o senhor vai me respeitar.
É uma pena assim, que essa vacina não ataca Timbu, né? Só ataca a cepa.
Ninguém vai entender. Se um começar a falar por cima do outro, ninguém entende, né? Então, agora, o ruim é que a gente teve uma conversa prévia, quem ia estar gravando hoje era Eli, infelizmente ele não pôde. E Manuel já sabe de toda a minha estratégia de defesa e de ataque nesse programa de hoje, infelizmente. Mas eu tenho outras saídas aqui.
Bom, mas vamos guardar isso.
Eu espero que você ataque melhor que o Thiago Neves, viu? Porque.
Vamos deixar isso aí para o terceiro bloco, mas antes da gente começar a nossa conversa, nossa análise da cena local, eu queria só mandar aqui um abraço para o pessoal que está ouvindo, está compartilhando, está comentando cuscuz com a gente, Hugo Torres, ouvinte nosso também, Daniele Sena, Marcelo Alves, Marcelo Soares também, forte abraço, Evandir Pedrosa, grande Evandir Pedrosa, esse pessoal que está sempre acompanhando, comentando.
Queria também mandar para Nilson, colega meu lá de São Bento, que ele gosta muito e acompanha. É? E disse que eu disse, me diga quais são os defeitos, pelo amor dele, disse, rapaz, Eu vou anotar da próxima vez, porque não me passa assim nada de. Aí eu digo, pô, meu medo é que ele comece a anotar e seja o programa todo, né?
É, ele vai
Principalmente
mandar
nas
para a
falas de
gente.
Manuel, né?
Vai mandar um textão. Prepara aí teu textão, Nilson, e manda para a
Décio
gente.
Pinto também, viu? Décio Pinto também. Grande abraço.
Oh, meu Deus do céu, a quinta série não sai da gente aqui. Mas vamos lá. Manuel, quer mandar abraço para alguém, Manuel? Ou não? Só para o Décio mesmo?
Para todo mundo, exceto para Júnior Vilela.
Um abraço, Vilela. Ó, vamos lá, mas vamos conversar sobre essa medida do governo do estado que está reforçando as restrições aqui em Pernambuco, né? Reforçando bom, vamos colocar aí entre aspas, né? A gente está com mais uma medida aí restritiva para evitar que o novo coronavírus se espalhe ainda mais. Eu coloco entre aspas não pelo governo, tá? Mas pela população, que é complicado. Dificilmente segue as recomendações, e mesmo que você fale que não vá à praia, não vá a parque, que evite ficar em locais aglomerados, a população parece que não tem jeito, cansou e segue na rua, segue indo para a praia, segue se divertindo, segue na balada. Não que se divertir seja proibido, tá? Pelo amor de Deus, mas com o devido cuidado, e isso aí não está sendo tomado. O que é que vocês acham, meus amigos? Dá para a gente ter mais uma esperança nessa nova restrição, nessa nova rodada de restrições que o governo implementa?
Vê só, Felipe, deixa eu começar por aqui. Uma coisa interessante é que a gente, felizmente, os números estão, pelo menos, baixando um pouquinho, né? Não tá, o patamar ainda está altíssimo, ainda está gigantesca essa onda da gente. A gente está tirando 50 mil mortes a cada 17, 19 dias, e é muita gente. Isso aí, em nenhum lugar do mundo foi dessa forma como está agora, tão agressivo, e ainda vindo agora a cepa indiana, que veio lá do Maranhão, e que corre risco de tomar conta do país. Enquanto isso, você tem aglomeração, você tem gente na rua, você tem o presidente convocando motociclista para andar, Pazuello sem máscara, e depois chega na CPI, faz outro. Bicho, a gente tem que ter em prática que se a gente não fizer um mínimo de esforço, vai levar isso para a vida toda. Você falou aí de estar cansado, e está realmente muito cansado, ninguém aguenta mais isso. Minha filha chegou aqui comigo, eu tenho uma filha de 14 anos, que chegou para mim no sábado, eu tinha ido viajar, quando aí eu disse para minha esposa, eu digo, ó, vai para o shopping com Maria, que eu me encontro com vocês lá. Só que a viagem demorou muito, eu cheguei tarde, mais tarde. Aí pronto, chegou no domingo, ela disse, pai, você me prometeu ontem sair para ir no shopping, então eu queria ir para ver livro, para você ver como é que é a situação. Eu saí daqui do Janga para o shopping em Recife para ela poder ver livro, mas na verdade é porque ela quer sair de casa. Quer se arrumar. A menina é de 14 anos, entendeu? Eu tenho uma amiga de trabalho que disse que o filho dela ia ter uma festinha com um grupo do colégio, que é dividido a semana, então ela deixou porque era com o mesmo grupo que está a cada 15 dias junto, né? Aí chegou lá o menino, a flor da idade, menino com 14, 15 anos, deu um beijo de boca na menina, entendeu? Porque, mas é porque na verdade não aguenta, é o hormônio, não é? É bronca, cara, é
Bota a
bronca.
máscara, pelo menos, né? Bota a máscara.
Mas é isso, porque está chegando ao nível intolerável de você ficar, como eu já disse, desde a primeira vez, quando a gente começou, enxugando o gelo sob o sol, de 40 graus, entendeu? Porque, pô, você vai ficar nisso, entendeu? Até quando? Até quando a gente vai ficar dessa forma, não é? E produzindo novas cepas, e aí não, aí faz de novo, aí faz um meia-boca, um lockdown meia-boca, como a gente vai fazer agora, né? Fechando o final de semana, para o povo não ir para o meio da rua no final de semana, mas não vai adiantar, porque você não tem polícia para conter tudo. O povo vai para o meio da rua, vai continuar no bar, vai continuar tomando uma. Se não tem no bar, você vai botar uma mesa e quatro cadeiras e começar a tomar tudo no meio da rua, bota aquela caixa de som. O inferno, inferno na terra, aquelas caixas de som hoje em dia, que é tomar bota com pendrive ou Bluetooth. É um barulho danado e um barulho estridente, mal feito, né? Porque a maioria das caixas não
Os
tem um
bares
aparelho.
agora no fim de semana estão vetados, né? Foram voltaram a
Mas é o
ser
que eu digo,
vetados.
mano. Mas aqui, por exemplo, no meu subúrbio, mesmo quando o bar era vetado, a turma montava uma mesinha,
Não,
quatro cadeiras e aquela caixa de som.
isso é.
Entendeu? E não chegava uma polícia para bater. Aí o povo vai dizendo: peraí, eu estou fazendo papel de imbecil, de ficar dentro de casa, e aí não chega a polícia, então pronto, eu vou poder fazer isso aí. E a polícia não vem, então estou liberado para fazer minha greia. E pronto.
Na verdade, a única restrição mesmo que mudou, né, vai ser a questão de bares e restaurantes nos finais de semana. Eles podem funcionar até às 8 durante a semana, mas no final de semana só serviços essenciais. Isso aí inclui as igrejas que foram colocadas recentemente, de um mês para cá. Igrejas, templos, enfim, celebrações religiosas estão permitidas, né?
E eu não vou poder fazer minha física no sábado, né?
É essencial, pode, não?
Não.
No fim de semana, não, né? Ali.
Final de semana, academia. Não. Só...
Academia não está como essencial, não?
Eu acho que não. Agora, se bem que vai anunciar amanhã, né? O que é que pode, o que é que não pode.
Terça-feira, isso.
Foi um ano passando, disse, deu mais ou menos a diretriz de como seria, mas amanhã é que efetivamente eles vão relatar a fórmula como vai ser. Eu acho que eles soltam esse negócio para saber como é que é o zum-zum-zum, aí depois dá uma ajustada. Eu posso estar redondamente enganado, mas parece ter esse tipo de estratégia, entendeu?
Onde Sapo falou amanhã, caro ouvinte, ouva-se terça-feira, tá certo? Ouva-se terça-feira. Não,
eu acho que você tá inspirado pela frase que o governo do estado utilizou.
Qual?
Apenas atividades permitidas poderão funcionar no fim de semana.
Se é permitido, já pode funcionar.
Pois é.
Eu peço perdão por algum retardamento meu, é porque eu estava fazendo imposto de renda. Eu com número, eu sou atrasado. Basta ver minha conta corrente bancária, para você ver que eu sou horrível com número. Entendeu?
Aí
eu
tô meio, mal de jornalista.
Estou meio aluado. Mas vamos lá.
Vamos lá. Para a gente fechar esse primeiro bloco, estava conversando com algumas fontes dos bastidores de um partido... que eu não vou dizer que começa com D e termina com democratas. E aí é o seguinte, há um sonho, eu diria, de que a chapa ideal, mas isso é improvável, extremamente improvável, colocaria até no campo do impossível. A chapa ideal da oposição seria unir Marília Arraes na cabeça e Priscila Krause como vice.
A gente teria...
uma chapa PT-PSDB na oposição aqui em Pernambuco. Olha que loucura.
Não, esquece. Vamos pular para outra coisa.
Marília
não é candidata. Marília não é candidata.
A minha reação foi exatamente essa agora, ao ouvir isso. Eu comecei a rir.
Eu vou parafrasear um grande editor de política com quem trabalhei. Mude suas fontes, companheiro. Depois de uma dessa.
Essa foi pesada.
Não dá nem para comentar, porque é uma coisa tão estapafúrdia, tão. Sabe, tão. Sei não, velho. Sei não. Aquelas flores do recesso, né? O recesso prolongado, essa pandemia, para poder soltar uma coisa mais.
Papel cabe tudo. Imagine site de internet, né?
Mas não tem perigo. Marília, eu não vejo Marília, a não ser que mude muita coisa para ela ser candidata ao governo. Eu não vejo ela arriscando o mandato dela para ser candidata ao governo.
É mais fácil o PT indicar Humberto.
É possível, porque tem 8 anos, não vai perder o mandato? Exatamente. Se fizer alguma coisa, né? Porque o PT abdicou do protagonismo estadual há muito tempo, né? Na disputa pelo governo.
Vai depender do acerto em cima, né? Na verdade, a gente vai para uma eleição em que o que o governo fez, o que qualquer governador fez, não vai ter quase nenhuma valia. O que interessa é como a coligação vai estar em cima para presidente. É quase que. Aquelas eleições vinculadas da época militar, entre outros momentos.
A briga vai ser o seguinte: os governistas tentando nacionalizar a eleição. E a oposição tentando estadualizar, porque tem muita falha daqui, como tem muita falha no governo federal. Ou seja, tem falha para todo mundo.
Desde que o governista. Nesse caso aqui, né? Mas desde que o governista não esteja vinculado a Bolsonaro.
Sim, mas governista que eu estou dizendo é aqui no nosso no plano
É o
estadual.
local, no plano local.
Quando estadual, o governista estadual vai tentar nacionalizar, entendeu? E a
Isso, no
oposição
nosso caso,
estadual
sim.
vai tentar discutir o estado de Pernambuco. Isso está muito claro na coisa, né? Nas estratégias. O PSB é eternamente pragmático, como é, buscando já o PT para fazer uma negociação, né?
Isso.
Enquanto agora a
E tentar
grande luta.
rivalizar com o palanque pró-Bolsonaro, né, tentando fazer esse contraponto aqui, porque sabem que Bolsonaro aqui em Pernambuco, né, não tem 20%, vamos colocar assim. Então o PSB vai tentar realmente nacionalizar.
A
E
depender do contexto, ele
só
pode ter
uma
até
coisa
uns
rápida,
35.
só uma coisa rápida
E
aqui, eu acho
olha lá.
que o retardo mental de Sábio passou um pouco para mim. Eu acho que eu falei PT e PSDB na mesma chapa. Claro que não é, né? PT e
Não,
DEM.
PT
É DEM.
PSB.
Não, no caso de
Isso.
Marília com Krause.
Na
Não é
verdade, não foi o
PSDB e
retardo de
DEM.
Sapo, não. Foi o retardo da sua fonte mesmo, que ele
A
passou
minha
essa
fonte,
informação.
pelo amor de Deus.
Olha, não, mas o que eu acho é isso. Então, pronto. Oposição, eu não vejo Marília caçoada para isso. Eu vejo dois nomes muito fortes para a oposição hoje, porque estão se movimentando, e uma prova disso foi esse final de semana, que é Miguel Coelho, lá de Petrolina, e Antônio Ferreira de Jaboatão. Antes,
É,
foi
estão se
engraçado.
movimentando, né?
Foi uma agenda que ele reuniu 6 prefeitos, né? Foi uma agenda, assim, um pontapé muito interessante. Nessa, se você for contextualizar a coisa, você é uma região dali é Agreste, né? Aquela região ali, tudo. Ele reuniu 6 prefeitos, não são prefeituras grandes, mas teve uma coisa representativa que foi dentro de um reduto do PSB, né? Que ele decidiu começar por um reduto do PSB que é Surubim, né? De onde veio Nilton Motta, de onde veio Danilo, de onde a prefeitura do PSB sempre teve uma ligação muito forte, o PSB ali, Rodrigo Farias também da prefeitura, e ele começou por lá. É
É uma cidade
então
polo ali, né?
é uma cidade polo e juntou um bocado de prefeito ali, que eu tive vendo, prefeito de Casinhas, prefeito de Orobó, prefeito de
Mas
Passira, teve de Santa
Casinhas e
Maria.
Orobó são de oposição já. Eram ligados os dois ao
Sim,
ex-deputado,
mas.
ao ex-deputado, não, ao deputado
Mas
federal Fernando Filho.
eu achei uma estratégia interessante, entendeu? Porque você foi numa região, reuniu os prefeitos. Por exemplo, Miguel veio para cá, fez um prefeito de cada um. É uma estratégia também. Mas como o prefeito de Jaboatão preferiu fazer isso no sábado fica mais fácil você reunir vários prefeitos num lugar só, entendeu? Então, foi uma estratégia e
É.
mostrou aqui, né?
Mostra a
Ele
força
vai
e
chegar.
a foto fica melhor, né? A foto fica com peso maior, né?
E olha,
Claro,
não
claro.
vamos fazer nenhuma insinuação, nem jogar nenhuma pimenta, não é nosso feitio
Não,
certas coisas, mas
de forma alguma.
casualmente esta semana, poucos dias antes desse ato, foi anunciado que Caruaru, as regiões de Caruaru e Surubim teriam aumentado suas restrições por conta do avanço dos casos de pandemia, né? Ou seja, não para, vamos dizer assim, dificultar atos políticos. Mas, enfim, não estamos ligando uma coisa à outra, apenas estamos falando da mesma cidade a qual se refere a história.
Não, e Caruaru foi quando deu o pontapé, e Raquel começou também a se movimentar, né?
É uma coisa que eu não entendo, sabe?
E eu
Por que é que
acho que
você
há uma
restringe
coisa.
Caruaru e Surubim e não restringe o Recife, cara? Que tá. Olha, a gente tá desde abril nisso, já são
Que é uma
três
população muito
prorrogações de
maior,
15
né?
dias.
Que é uma
Não, mas a gente
população
tá
muito
no
maior.
topo, mas a gente não baixa os casos.
Isso.
Você fica negócio, o secretário fica inventando esses
É
termos
esquisito. É
estrangeiros.
esquisito. É no
A
mínimo
gente está em
esquisito.
um platô. A gente está em um platô. Pô, desculpa o termo. A gente está em um platô.
É um platô
Pô.
alto danado,
É, esse platô não baixa, cara. Então vamos
né?
para uma coisa lógica. Tem que aumentar a restrição, mas não, você foi liberando coisa ao mesmo tempo. Agora está fechando bares e restaurantes, que é o setor que realmente. Mas não só tem bar e restaurante, tem a praia, tem os parques,
Não,
tá
tem
tudo cheio.
tudo, tem tudo. É o que eu estou dizendo. O povo perdeu o respeito pelas restrições, entendeu? E você
É.
não vai conseguir retomar isso de maneira nenhuma. Eu
Perdeu o respeito ou as autoridades
respeito,
não
não.
sabem se impor?
Perdeu o
Uma
respeito,
coisa leva
porque
a outra. Uma coisa leva a outra.
Se as autoridades dizem que vai fechar, que vai haver isso, que vai haver fiscalização e não há fiscalização, você então perdeu o respeito pela todo esse processo, entendeu?
Teria que fechar tudo, fechar mais e fechar para valer. Mas que vai fechar para valer agora é esse primeiro bloco. A gente vai ter que encerrar por aqui.
Meu Deus!
Vamos fechando aqui o primeiro bloco do Cuscuz com Política, mas fica aí ligado que o segundo bloco tem muita coisa boa ainda, tem muito mais polêmica. Não sai daí, fica ligado no Cuscuz. A gente já voltou e já vamos começar falando sobre mais um ato do presidente Jair Bolsonaro, que no último fim de semana promoveu... Eu não sei nem como é que se fala isso. Não é carreata de moto. Eu acho motocata muito feio também. Ele quer vender como passeio de moto. Cara, não foi passeio de moto. Foi um ato político, né? Ele juntou muita gente, muitos motoqueiros no Rio de Janeiro. Isso teve que mobilizar um efetivo de mais ou menos 1.000 policiais militares lá do Rio de Janeiro, para poder acompanhar esse rolezinho, esse passeio do presidente, que terminou com um discurso em um carro de som. Ou seja, um grande ato político que o presidente promoveu lá na Zona Sul do Rio de Janeiro, que é um reduto da família Bolsonaro. Claro, óbvio, evidente, ninguém usando máscara, todo mundo desrespeitando o distanciamento, todo mundo se abraçando, se beijando, aglomerando. Meus amigos, vocês topariam um passeiozinho de moto com o presidente? Lembrando, gasolina no Rio está quase R$6, hein?
Aqui também.
Eu me lembro de uma certa vez, Flávia de Guzmão, no Jornal do Comércio, escreveu um artigo sobre, intitulando esses machos alfas e tudo mais, de camisa xadrez, sabe? Que era que representava esse, o homem bruto, rústico. Mas eles se acham camisa xadrez, mas é só uma jaqueta de couro, que eu acho a estética uma tragédia. Vou começar por aí. Eu acho que se passar do ponto da estética, se bem que tudo na estética do governo Bolsonaro, e ele faz questão disso, isso tudo tem método e tudo mais, basta ver a propaganda da Caixa, que bota um locutor de rodeio para fazer propaganda, que o cara é de uma tranquilidade para fazer, de um elefante numa loja de cristais, né? Uma habilidade para fazer aquele comercial que é genial. Não é? Então, essa é toda uma estética de brutalidade, uma estética para mostrar que é machão, e termina. E eu não vou nem entrar na... Se eu entrar na parte da pandemia, e que tem que ser, que a gente tem que entrar, aí é uma coisa muito mais grave, cara. Como é que a gente, com 450 mil mortos, o cara faz um negócio daquele, que é só para gerar imagem, só para mostrar que é o bonzão, que é o bambanzão, que é o tiozão da moto, não é? E depois vem dizer que discurso que trabalha contra a pandemia, para combater a pandemia. Como é que pode? E como é que um empresário brasileiro ainda chega e defende, dizendo, não, o presidente está certo, tem que abrir as coisas mesmo. Como é que pode? Com 450 mil pessoas mortas. E bateu nessa segunda-feira 450 mil pessoas. Entendeu? É um contrassenso, inclusive, do bolsonarismo, defender esse tipo de coisa e defender o comércio aberto, enquanto a gente está num patamar que a gente está. A gente estava criticando Pernambuco, não é? Porque não fecha tudo. E como é que a gente vai justificar uma coisa dessa? Se o próprio presidente da República, o homem que era para dar exemplo, chega lá sem máscara, achando que é bonito aquilo ali que ele está fazendo. Não é bonito, presidente. Aquilo ali é muito feio. O senhor fez massacrar pessoas que perderam parentes durante essa pandemia. Isso é um escárnio com quem perdeu parentes, entendeu? E ele acha isso bonito, não, e tem que acabar com isso, pô. A gente tem que começar a levar a sério o cargo que ele ocupa, entendeu?
Não tô Manuel... Não, conclua, sabe? Vá, por favor, depois eu vou colocar no meu...
Eu digo aqui, eu estou dizendo aqui, não é ser contra ou a favor do presidente, é contra ou a favor da racionalidade. Isso. E ali é uma coisa completamente isso. irracional, entendeu?
Isso.
Quanto para Manuel.
Ô, Manuel, não, eu queria saber de Manuel, que claro que ele viu que também, quem também estava lá foi o ex-ministro, o Eduardo Pazuello. E parece que ele está tomando gosto, né, Manuel, por esses atos políticos, né? Também discursou, não usou máscara, estava lá bem juntinho do presidente, no carro de som. Está aprendendo, né?
Mas disse que se arrependeu, né, depois de ter ido pro lado político.
Ah, foi? Oh,
Eu não acredito. Eu não acredito. Mais uma palavra de Pazuello. Mais uma palavra eu não acredito.
Eu acho que nem ele acredita, sapo. Nem ele.
Então, veja, essa questão desses atos, a régua é a mesma. Não teria que ter atos políticos, não teria que ter uma série de aglomeração. Indo para o nosso tema daqui, não teria que ter tido a festa ontem do Náutico, comemorando o título, enfim. Mas só se comemorou o título porque o futebol está liberado, a turma está toda jogando. Na Argentina até pararam, né, o Campeonato Nacional, acho que um mês ou três semanas, exceto as competições continentais. Né? Mas assim... É difícil você parar o mundo, feito a gente colocou a música na semana passada, para o mundo que eu quero descer, porque não tem como. Não, a gente não sabe quem errou primeiro, não adianta um acusar o outro, mas que tem muita coisa errada e não dá para começar, realmente tem. Não era para ter liberado o futebol, não era para ter liberado uma série de coisas, com todo o devido respeito, mas ninguém tem envergadura moral para reclamar. E coisa nenhuma de ato de rua. Que todos participaram de campanha no passado. E foi a partir do gancho da campanha que se aumentou todos os casos, todos os índices. E até porque muitos desses casos que estão sendo contabilizados agora, o cara não morreu há 3 dias só, não. Ele morreu faz tempo, mas só foi contabilizado agora. Todo esse negócio descambou depois da eleição de novembro do ano passado. E estamos indo para isso, né? A gente vai ter a Olimpíada de Tóquio daqui a 2 meses. E Tóquio está com os casos no topo, porque a população é contra a Olimpíada.
80% da população de Tóquio é contra a realização das Olimpíadas.
Pois é. Zé Roberto, treinador da seleção feminina de vôlei, medalhista olímpico 3 vezes, salvo engano, diz que não é contra, não sabe se vai ter, o pessoal está marcando, eles estão treinando, mas não tem condição de ter. E olha que o Japão é minúsculo comparado ao Brasil, né? Mas mesmo assim, lá está de um jeito que cada um na sua proporção, e olha que eles são muito desenvolvidos, são treinados para uma porção de coisas, né? Mas a coisa está degringolada.
Tem uma coisa também.
Para fazer evento de rua, mas e o pessoal que critica agora, ele, Manuel, foi tudo para a campanha no ano passado. Então, assim.
Agora, Manuel, deixa eu só. Usou o Japão, e é muito bom você comparar o Japão com o Brasil, porque, diferentemente daqui, lá se disser fecha tudo, o povo fecha.
Ah, né? Sim.
Aqui, se você disser fecha tudo, tá. Legal, a gente fecha. Vou aí muito. Quando o cara vira as costas, abre a porta, aí deixa o povo entrar, fecha a porta, entendeu? Funciona. Já vi casos, vale. Tem um depósito de bebida aqui perto de casa, que ele, da hora, ele fecha, mas não fecha, porque a turma fica bebendo de lado, no meio da rua, e pega as bebidas onde?
Veja, claro. Mas na China mesmo estão agora vacinando 15 milhões de pessoas por dia. Vai o chinês dizer que não quer vacina, vai. Não vai, não. Ali não tem esse negócio feito aqui no Brasil, está tendo, feito nos Estados Unidos. Agora eles estão sentindo, né? O pessoal que ainda não se vacinou, muita gente é aquele pessoal que tem a repulsa à vacina, que não quer se vacinar, que não confia na vacina, etc, etc. Rapaz, os chineses não tem isso, não. Todo mundo tem que vacinar. Vai reclamar do governo da China?
Um registro que eu quero fazer aqui. Na sexta-feira fui vacinado. Aqui em Paulista, no Clube de Paraty, Clube Municipal de Paraty. E eu quero fazer aqui, eu já critiquei muito a Prefeitura de Paulista, mas foi tudo muito organizado. Eu cheguei lá, não tinha fila, não tinha nada. Cheguei, o rapaz me mostrou a seringa, mostrou que estava cheia. Eu vi também ele aplicando no meu braço, depois ele mostrou a seringa para ver que estava tudo correto. E foi de uma coisa rápida, não demorei nem 3 minutos entre chegar lá e sair, entendeu? Foi de uma organização muito grande. E o povo lá, ocioso, esperando o povo vacinar, tu acredita? O povo lá, se chegasse 30 pessoas, teriam vacinado 30 pessoas, e o povo lá esperando, entendeu? E ninguém chegava para vacinar. É uma pena isso, né? Você tem a oportunidade para isso e não faz.
É uma pena o que a gente está vendo no Brasil, porque não podemos provar, apontar casos, mas o que eu estou vendo em rede social de gente postando fotos, sem nem justificar o motivo de estar sendo vacinado agora, que agora as comorbidades bagunçam.
Eu sou diabético.
Não estou dizendo você. Não, não estou dizendo você. Você a gente sabe que é diabético.
Infelizmente, né?
Esse negócio da comorbidade é quando o brasileiro começa a bagunçar tudo. É aquele negócio que descamba, né? Porque agora é atestado o médico a torto e a direito, é só um papelzinho, um carimbozinho, não precisa nem ser do médico de verdade, o cara vai lá, vacina e pronto. A maioria é.
Eles pediram o meu comprovação de doença. A minha, quem me passou foi a minha clínica geral, que é cardiologista clínica geral, né? Então, ela passou, e minha esposa foi também, minha esposa é hipertensa. Sim, aí chegou para ela e disse, olha, eu tenho direito a isso. Aí a minha médica disse, não, você não tem direito a isso, porque o seu grau de hipertensão não é tão alto para isso. Ela foi muito correta, a minha médica, entendeu?
Eu sei. Mas você sabe que tem profissionais e profissionais, e pessoas e pessoas.
Exatamente.
Entendeu? O que eu estou dizendo é, eu sei de muita gente que está indo com atestado.
Eu já vi vários amigos, né? Eu já vi vários amigos e amigas nessa coisa, né?
Tem pessoas e pessoas, e também tem a mesma pessoa com dois comportamentos, né? Sabe, falou aí do presidente, que não deu exemplo no Rio de Janeiro. Mas veja só, ele foi para a posse do presidente do Equador e lá, quando ele entrou numa sala e viu que era o único que não usava máscara, aí ele falou assim, abre aspas, deixa eu botar a máscara, vou pegar, estou dando mau exemplo aqui, fecha aspas. Ou seja, no Equador, ele usa máscara, toma cuidado. Aqui no Brasil, tá nem aí, né?
É porque a maior parte do tempo ele fica abaixo da linha do Equador.
Lá mesmo, exatamente. Lá em Quito, isso.
Estava lá. Equador é Quito, né? Como diria quem era o autor dessa música?
Sempre foi, né? Nunca mudou.
De quem era essa música? Eu vou ver no próximo bloco. Eu digo.
Vocês estão com conhecimento de geografia feito de um certo senador que botou o México fazendo fronteira com o Brasil, né? É um muro. De um lado você tem a Turma da Mônica, do outro você tem o Chaves.
Ali foi uma viajada grande.
Meu amigo, que lapa de muro, viu? Matou toda a América Central.
Na verdade, é Zenilton. Zenilton, esse é muito bom, o cantor.
Ah, Zenilton.
Né? Zenilton é
contemporâneo do nosso... Genival Lacerda, não é? Posterior um pouquinho.
Ele fez muito sucesso nos anos 70 e 80, né? E forró de duplo sentido e tudo. Eu sei disso porque meu pai sempre gostou muito de música.
Rio das Pedras,
ele apresentou. Isso, é muito, tem muita,
Cachimbo
tem
muita da Mulher.
Quiabo Cru. Né?
Tá bom, minha gente.
A gente fez uma live sobre música de duplo sentido, e eu botei muita coisa dele. Entendeu?
Ele, Sandro Becker.
Olha, eu acho que a gente já está no clima do terceiro bloco. Vamos para ele. Eu queria encerrar falando um pouquinho sobre a CPI da Covid, mas essa semana ela não está tão empolgante, não. Vai ter a Capitã Cloroquina.
Mas vai ter o rolo de Pazuello, né? Que estão querendo convocar.
Pazuello 2 a missão.
Mas aí só deve render para a próxima semana, né? Não vai ser para agora, não.
E o presidente da CPI disse que ele corre o risco de sair algemado de lá, né?
Vamos guardar esse debate da CPI da Covid para a próxima semana?
Para a próxima semana,
vamos encerrar aqui esse segundo bloco e já começar o terceiro, que esse terceiro, meu amigo, promete. Esse bloco vai ser greia. Vamos lá, fica ligado aí que o Cuscuz volta já. We'll be right back. Finalmente, o terceiro e último bloco do Cuscuz com Política. Calma, vamos falar sobre futebol. Calma, não se exaltem. Mas antes, para ainda pegar esse clima de política, vamos falar um pouquinho sobre essa queda da estátua da Havan lá no Rio Grande do Sul. Deu um vento tão forte, rapaz. Derrubou a estátua da Liberdade, que é uma marca que a Havan tem, né? O Luciano Hang faz questão de colocar em frente a cada loja uma estátua da Liberdade. Não sei por qual motivo, mas ele coloca. E aí bateu um vento lá no Rio Grande do Sul que derrubou a estátua e ela foi empalada, foi atravessada por um poste. Vocês viram também isso, né? E claro, rapaz, que o pessoal que é da oposição ao governo Bolsonaro, né, sabendo que Luciano Hang é um apoiador do presidente, já pegou esse simbolismo. Já estão fazendo meme.
Rapaz, olha, veja só. Esse o que chama do velho da Havan, né? Rapaz, esse cara perdeu a mãe na pandemia e continua fazendo essas gracinhas, né? Mas isso é um presságio de uma coisa que já foi dita lá atrás. Cabo Daciolo disse que as estátuas iam cair, né? Lá atrás. Então, Cabo
Daciolo profetizou.
Profético, né? Então, ele disse isso que está acontecendo. Eu acho que essas coisas... Primeiro, eu falei da estética de péssimo gosto, né? Isso aí é uma das coisas mais estéticas que eu já vi da minha vida.
Para quem acha que isso só existe lá no Sul, Sudeste, aqui em Petrolina tem uma Havan, tá? E tem lá uma estátua da Havan. Quando eu fui lá para Petrolina, não pela primeira vez, eu acho, mas numa das minhas idas, eu levei um susto quando eu vi, eu não conhecia a Havan. Eu levei um susto, que danado uma estátua da Liberdade está fazendo aqui em pleno sertão do São Francisco. Aí disseram que era da Havan e toda loja ele coloca uma estátua dessa. Cara, que coisa... É no mínimo ridículo, agora, eu acho.
Agora, não, é dentro dessa estética, né, do absurdo. É muito Las Vegas, né? Las Vegas é que tem essas coisas que saem reproduzindo as coisas do mundo, né, os ícones do mundo nos hotéis e tal.
Se ele colocava então, uma Torre Eiffel, muito mais bonita. Uma pirâmide do Egito.
Mas não é dos Estados Unidos, né?
Um Cristo Redentor. Não é dos Estados Unidos. Pois é, tem que ser cadelinha do Tio Sam.
Né? Eu não sei há quanto tempo ele usa essa estátua. Eu não sei há quantos anos ele usa. Não sei se é uma coisa que veio com o Trump, né? Com o crescimento de Trump. Até porque eu nunca me interessei muito pela história, a história de vida dele, de Luciano Hang, né?
Ninguém se interessa, né, Sato? Acho que só ele
mesmo. Eu acho ele forçado, eu acho... É o típico do empresário espertalhão que quer botar um quilo de arroz para vender para poder abrir na pandemia. Foi ele que fez isso, eu acho, sabe? Não é o tipo de coisa que eu apoio ou compre, entendeu? Eu acho que você, como empresário, você, claro, tem que visar o lucro, evidentemente, porque essa é a finalidade, mas você tem que ter um mínimo de compromisso social. E ele tem zero de compromisso social. Não é? Botar os funcionários para ficar endeusando ele enquanto ele ficava passando, fazendo corredorzinho. Não, isso não existe, cara. Isso não existe, pelo amor de Deus.
Sabe? Bom, se Bolsonaro não acertou nenhuma previsão do que ele prometeu em 2018, pelo menos o Cabo Daciolo acertou. Então, Daciolo 1, Bolsonaro 0, porque Daciolo realmente falou que as estátuas iriam cair. Aquele vídeo dele é magnífico. Ele profetizando a estátua, que não poderia ter, que se tivesse, teria que ter no máximo 2 metros. Ele ainda coloca uma posição.
É muito bom.
Muito bom.
Ao sal, né? Por favor.
Nossa, Ursal, quando o Daciolo falou, ele perguntou a Ciro Gomes: o que é que você acha da Ursal?
Esses candidatos, assim, quem sabe que é folclórico e tudo mais, mas é interessante num debate político, pelo menos deixa quebra aquela dureza, ou então aqueles os Lero, né? Os Rolando Lero da vida. Ele pelo menos quebra isso, né?
O debate
ficou tão pasteurizada a coisa que está todo mundo sempre com o mesmo discurso. Os marqueteiros deixaram tão robotizadas as pessoas que você não tem naturalidade no debate. E ele, pelo menos, tem isso, né? Então, por isso que ele se destacou e teve até uns votos durante a campanha. de 2018.
O problema é que um outro folclórico também teve bastante votos e acabou levando, né? Então, a gente tem que tomar cuidado nisso. Bom, vamos logo direto para o que interessa.
Vamos lá, Gil do Vigor fazendo propaganda da Santa
Olha, e eu soube que em apenas um dia ele já gerou 20 mil cadastros, viu? No
Tá
Santander.
vendo, velho?
Tá
O
vendo
cara é
a
um
força do
monstro,
cara?
né, velho? É um monstro, velho. É um monstro, cara. E
Eu
a
acho.
turma tava dizendo que o Banco do Brasil perdeu uma chance danada de botar Brasil! Banco do Brasil!
Eita, é verdade. Eu acho que Juliette, ela venceu o BBB, mas quem ganhou de verdade foi Gil. Ele
Mas
foi
é o
quem
tipo da coisa, é
tá
o tipo da
levando
coisa,
tudo agora.
das seitas, né? Seita de internet, e que eu ouvi muito disso na campanha política de 2018, que aí cria-se, e até hoje, você pega gente que jura que não foi, o governo federal não fez absolutamente nada de errado nessa pandemia. Quem fez errado foi governador e prefeito. Entendeu?
E o
E na
STF?
internet é que mais tem.
E o
E o
STF que
STF. Pronto.
legitimou os erros de governadores e
Pronto.
prefeitos. Isso. E
Pronto,
agora a
então.
CPI vem só para atrapalhar o governo federal.
E é muito ruim seitas, as seitas de qualquer um que seja, não é? Quando eu faço crítica aqui, eu já falei várias vezes, eu faço crítica aos radicais de direita do presidente Bolsonaro, como os radicais de esquerda do presidente Lula. O Brasil não precisa disso. O Brasil hoje precisa de diálogo. Eu achei muito interessante, e Fernando Henrique com Lula é bom, tem que ser. A gente tem que conversar, cara, porque senão a gente cada vez
Isso.
vai mais para o fundo onde já está. Pelo amor de Deus.
Exato.
O caminho é o diálogo, é o diálogo. Mas vamos ao que
Isso.
interessa, de fato.
Vamos lá.
Vamos ao que
Parabéns,
realmente
Manuel.
interessa. Parabéns,
Parabéns,
Manuel, a
Anderson.
torcida
Você
do
foi campeão
Alvinegro.
sem ganhar uma partida para o esporte, né?
Mas não
Muito pelo
precisei ganhar para o
contrário,
esporte
quem ganhou,
para ser campeão.
quem ganhou foi o esporte, né? Dos
Eu
três partidas
sei,
para o esporte.
é o consolo
Não,
que
a SAB
importa,
não. Você está fingindo que se fazendo de doido. Entendeu?
faz parte. Não, veja,
Se
uma
fazendo de
coisa que é
doido.
preciso se exaltar é a figura do técnico Hélio dos Anjos, que mudou o
Você está
Náutico
muito exaltado hoje à tarde. Não sei por quê.
completamente. É um cara que ganhou 12 títulos estaduais. É um cara que merece respeito. Acho que, se brincar, é um dos que mais tem título estadual, se
Eu
não
acho que
for o que mais.
Givanildo, né? Givanildo também deve ser pau a pau com ele, né?
Givanildo
Não, mas
tem
ele tem
18, certo? Veja
estaduais,
só. Isso.
campeonatos estaduais,
Estaduais.
sem
Givanildo tem
ser Copas e tudo.
18. Estaduais, 18. Vanderlei Luxemburgo tem 14. E Hélio é o terceiro do Brasil com 12.
Pelo Goiás são cinco campeonatos goianos.
Não,
Muricy tem
ele
muitos também.
assim.
Muricy ganhou um
Mas
bocado
Muricy começou
seguido,
tarde.
uma época.
Muricy começou tarde e terminou cedo, entendeu?
É, tem
Muricy
isso.
começou com em 2001 com o Náutico. Um deles.
Ah, ele emendou
E,
vários depois do Náutico.
é.
Ganhou dois com o Náutico, depois ele ganhou até
São
com
Paulo ele ganhou
Santander.
alguns.
Santo
Beleza.
André ou São Caetano mesmo, ganhou com o
Mas agora sim,
Internacional.
já se falou muito que Hélio dos Anjos é um técnico ultrapassado, tudo mais, mas mostrou, fez o serviço. Agora, fora da brincadeira, evidentemente, o Náutico teve méritos, foi o time mais bem preparado do campeonato, a verdade seja dita. Não teve competência para ganhar do Sport, aí também seja dito, né? Não teve, porque o Sport soube montar um
Não.
esquema que
A
segurou.
rigor, Sapo, era para ter sido uns 3-0 e 4-0, se fosse
Sim, se minha
nessas
mãe tivesse
últimas.
duas
Porque
carreiras de gol, era minha
mas
mãe, era uma
foi
copa.
isso mesmo.
Minha mãe
Ganhou-se
tivesse dois
nos
gols, era minha mãe, era
pênaltis.
meu pai.
Ganhou-se
Entendeu?
nos pênaltis. Quer dizer, o rubro-negro que
Ah,
estava
meu
exaltando
Deus.
o VAR, que anulou um gol na primeira partida, agora está reclamando do VAR, querendo bater no juiz e tudo.
Olha,
É assim mesmo.
eu nunca vi, eu não tô achando, não. Eu disse aqui que teve mérito, Ronaldo.
Ah,
Agora,
teve.
teve
Teve.
méritos. Agora, que não ganhou do esporte, não ganhou. Que
Sim,
pênalti é
mas é
pênalti.
incontestável a conquista. O
Por
esporte
exemplo,
não foi para jogar. O
a
esporte
Copa
não
de
jogou
94.
nada nesses dois jogos de final. Foi vergonhoso. Como é que você paga.
Mas o
Como é que se
esporte não
diz?
jogou nada durante o campeonato todo, Manuel.
Sim, mas como
Aí
é que
você
você
me pede que
paga.
jogue no final, na
Como
final.
é que você paga a folha
Vai na
salarial.
máscara?
A folha salarial do Santa Cruz você paga para um jogador só no esporte.
Deixa de ser mimimi, vai começar o mimimi financeiro. Socialismo, amiga. Eu não sou.
Gastar tudo isso com o Thiago Neves, que não fez nada nas duas partidas. Sim, uma vergonha. Adorei. Dou um aplauso, porque eu queria ver Neves, eu queria ver Toró. Não teve nada
não disso. Não teve.
Né? Recebinho.
Só teve que ir.
É incrível. Mas assim mesmo.
Agora vamos lá. Vamos falar sobre polêmica aqui.
Olha, eu sou agora 100% nessa década. E o maior campeão dos últimos 4 anos. Só para salientar.
Como é, pai?
Eita. Meu Deus.
Nessa década eu tô 100%. Eita. A década começa esse ano, pai.
Forçada.
A década começou esse ano e nos últimos 4 anos eu ganhei 2.
Eu preciso estar ouvindo isso. Eu posso dormir, não. Posso acabar o programa agora pra dormir. Pra não ter que ouvir essas tabaquices.
Agora, o Manuel, aquele... Eu acho que ele é meia, Giovani, que bateu aquele pênalti ridículo.
Não, aquele pênalti não merecia ter voltado.
Ele vai ter vida longa nos aflitos ou não?
O goleiro podia ter dado uma rasteira nele, que não era para ter voltado pela forma que ele
foi. Não interessa, só que é a regra. Não, o juiz avisou antes. O juiz avisou o goleiro antes, sabe? Não adianta chorar.
Que regra, meu querido. Não era para ter voltado todos os pênaltis, meu queridão.
Olha, amor, meu hoje vai ser chora.
Você é campeão, a gente vai botar o hino do Náutico, a gente bota.
Não, você vai pedir, né? Eu tô pedindo, chora. Eu tô pedindo, vou festejar.
Não, você que vai botar. Eu tenho filho.
Não, você tá querendo o hino do Náutico, tudo bem. O freguês tem sempre razão.
Pronto, você bota.
Vamos colocar o hino do Náutico. É homenagem.
Rapaz, eu sou um bom perdedor, Manuel. Agora,
tô vendo, é verdade. Eu tô percebendo.
Eu sou um bom perdedor quando eu perco.
Eu não perdi.
Eu não... O Náutico só fez 2 empates e 1 derrota pro meu time. Só.
Você daqui a pouco vai estar pedindo. Você daqui a pouco vai estar pedindo voto impresso também, né?
Não.
Você daqui a pouco vai estar pedindo voto impresso.
Eu sou voto impresso. Eu sou o Brasil da Copa de 78, campeão moral.
Entendeu? Ah, certo.
Eu sou o campeão moral desse campeonato.
Dá um gosto danado no feijão isso, né, bicho?
Zero de preocupação com aquilo ali. Tanto é que ontem, eu já tinha dito aqui, antes eu estava no shopping com minha filha. Para você ver o nível de
um time atração não, desse o time não despertava nenhuma vontade de você acompanhar ele.
Não, porque eu estava então, me poupando para a próxima semana.
Mas é sempre assim, tá?
Conversa.
A torcida do esporte tem essa prática. Ganhou o Pernambucano, é a Champions League. Perdeu o Pernambucano, é uma pelada. É sempre assim.
Você vê, ó, o 23º título... Nós ganhamos em 81.
Não tem problema com isso, não.
Eu vou discutir mais alguma coisa. Nós temos 42 títulos. O Pernambucano, o Evandrão, eu vou ficar me preocupando com o Evandrão.
Evandrão?
Evandrão.
O Galeto, como diz Cássio Zico.
Agora, verdade seja dita. Se não tivesse o campeonato pernambucano, não tinha mais torcida de nenhum time aqui em Pernambuco. Viu? Os três tinham
nenhum campeonato. Os times estaduais, na verdade, servem para. Os campeonatos estaduais servem para isso, né? Para pelo menos motivar a turma em alguma coisa.
Porque vai chegar no brasileiro, vai brigar para não cair. Pronto, aí eu queria perguntar isso para vocês agora. Veja só, o Náutico foi campeão pernambucano. Manuel, será que agora o Náutico também é favorito a subir para a Série A?
Não.
Tá, ok. Não. Sapo, o Sport perdeu o Pernambucano. Será que ele é favorito a também cair da Série A para B?
Não.
Então, o Pernambucano não vale nada. Não é parâmetro, não é isso?
Aquela história do laboratório.
Agora, da forma como o Sport está hoje, a probabilidade de o Náutico subir e o Sport descer é muito maior. Do Náutico subir, o Sport descer, porque o Sport não está ajustado. E eu não vejo, sinceramente, ele tudo bem, está início de trabalho, mas eu estou achando esse treinador meio perdido, meio, sabe? Não é uma coisa, não está bem. Mas
como é que tu quer ganhar com um técnico chamado Loser?
Loser,
o cara já entra em campo
da rodada. É isso aqui, né? Eu falei no dia da contratação dele isso aqui, não, não disse?
Ele tem que mudar para Humberto Uri, né?
Uri, né? Pode.
Já tá escrito, pô, o destino do cara já tá traçado. Com todo o respeito.
A gente já chegou aí, Moto 90, já chegou aí para nós, né? É, em breve, Skol é capaz de voltar também, né? A dupla de cervejeiros, né? André e
A balada está suspensa, né? Agora, mas vamos ver o que eles vão fazer, né?
Imagine André sem balada, meu Deus do céu.
Ele vai ficar somente vendo live em casa, é o jeito.
Perdendo gol, porque aí ele vai estar desconcentrado. Ele só joga quando tem balada, movido a balada aí.
Mas vamos lá, vamos dar as dicas então para André Balada aproveitar, não só as lives, mas também alguma coisa de conteúdo. É, vamos para as dicas culturais. Manuel vai dar a dica da música, né? Já falou aí que a música...
Não, o Sapo já escolheu a música, que é o Hino do Náutico, então eu vou escolher uma série.
Não, só porque eu tinha dito que é cliente, Manuel.
Não gaguejo, não.
Ô, passador de Recife, eu tô
não
gaguejando.
Não, na verdade, rapaz, você não disse que ia tocar o Hino do Náutico, porque eu queria...
Eu vou botar o Hino do Esporte, entendeu? Mas...
Não, aí vai espantar.
Não vale. Então vamos fazer assim. A direção do Cuscusco Política vai colocar o Hino do Náutico, tá certo?
É, claro.
E agora vocês definem aí a série, o livro.
Na verdade, eu tenho um filme que é um filme épico, um filme muito bom, um filme forte, pujante. Não é Ben-Hur, não. Na verdade, é um filme que. Em que 7 vale mais do que 11. Não é? Chama-se A Batalha dos Aflitos, um filme que está fazendo 16 anos. Você encontra no YouTube. É uma das páginas mais épicas do futebol mundial. Não é? É cantado em prosa e verso e também motivo de várias matérias. Vale a pena. É um time que, com 7 jogadores, teve 2 pênaltis contra e ainda saiu vitorioso. E por 1-0 e tornou-se campeão. Foi uma das maiores viradas
morais do time.
Oxe, eu não disse nem qual foi o time que jogou.
A Batalha Americano dos Aflitos. Virgem, meu Deus.
A Batalha dos Aflitos.
Agora eu lhe digo, o cara que não virou a casaca.
Não passa recibo, jogo, não. Vira, não. Ô, mano, pelo amor de Deus, não passa recibo, não, rapaz.
Tô falando boa.
Tu sabe dizer isso, mano, ainda tá passando Recife.
Deixa o Manuel dar a dica dele agora, Sapo. Vamos lá.
Não, é com você, eu fecho.
Não gaguejo, não.
Tá bom, tá certo. Não, então, deixa eu ser aqui o ponto divisor. Eu vou indicar aqui um filme, Um Reino Unido, é o nome do filme. E
meu
de
Deus.
2016, para promover essa união aqui no grupo. O filme é Um Reino Unido, que é super legal. Filme que traz política, traz romance também, fala sobre o processo de independência da então Bechuanaland, que virou Botsuana. Mas é super legal, vale a pena muito você ver. E detalhe, tá no Netflix só até o dia 19 de junho. Então, se for assistir, assista agora Um Reino Unido. É isso. Manuel, tua dica.
Tem um mês. A dica é essa música que encanta gerações, é a música mais tocada dos últimos tempos e assim seguirá até o fim do ano com acesso à Série A. Então, a todos os rubro-negros que sumiram, a gente não sabe mais, nossos amigos Sérgio Montenegro...
Eu não tô aqui.
Outros... Não, você, a gente está gravando de noite, você não tinha condições.
Você está meio doidão, velho.
Eu tô falando de Sérgio Montenegro, Ayrton Maciel. Eu tô falando de figuras ilustres do esporte. Não, mas não tô falando de você, eu tô falando de outras pessoas, pô. Não tem que ser advogado dos diabos.
Eu estou aqui. Sim, deixa eu representar a nação rubro-negra.
Tá, então qual é a dica, Manuel?
A dica é esse hino que canta. Gerações e gerações no Colosso da Rosa e Silva, o Colosso dos Aflitos, que em breve, sabe-se lá quando, mas a gente vai poder voltar a comemorar. Que é muito triste, Felipe, porque, assim, sendo bem franco, é muito triste você ver que no ano passado foi a primeira conquista de um time do interior, né, no Campeonato Pernambucano em cento e tantos anos. de disputa e não tinha torcedor no estádio. E é, ontem a mesma coisa, um tabu de 53 anos que foi quebrado. E também sem torcida, enfim, algum de camarote, aquela coisa, mas sem torcida de fato.
Tomara que ano que vem a gente passe
por isso. Vocês notaram, por todo o país, a quantidade de times que nunca tinham conquistado um título, conquistaram.
Não sei se a torcida
tem a ver com isso.
O Flamengo nunca ganhou nada, o São Paulo nunca ganhou nada, é incrível.
Ah, né? Mas veja, Mato Grosso do Sul, Bahia, Espírito Santo...
É porque ele sabe que eu estou dizendo a força da torcida.
Torcida Atlético Mineiro não ganhou nada. É incrível, né? Eu quero tentar argumentar, mas.
São Paulo não ganhava há 13 anos. Entendeu? Sim, realmente para você ver.
Vamos lá, Atlético Mineiro.
E é a menor torcida lá, hein?
O Flamengo, tricampeão.
Eu tô dizendo. Mas Flamengo é um caso à parte, meu filho. Ali é muita coisa envolvida no Flamengo. Então não é. Não venha me falar do Flamengo como exemplo para nada, não. Para nada.
Tá bom. Zero. O Flamengo hoje é o pior.
O Flamengo queria botar público no estádio agora, com a pandemia, na final. Daí você.
Um deputado então, você aqui também viu. Queria.
Entendeu?
Um deputado aqui também queria.
O Evandrão e o Evandrão também queria, mas enfim.
Vamos ouvir então o hino do Náutico para encerrar. Também mandando aqui um abraço para o deputado Danilo Cabral, que é alvirrubro. Está bem.
Senador Humberto Costa também.
Também, é verdade, Humberto Costa. Então a gente podia fazer depois essa apuração, tá? E começar a entregar aqui o clube dos políticos aí. Tem muita gente que não sabe.
O prefeito João Campos é alvirrubro.
Alvirrubro.
Valdemar Borges, deputado também alvirrubro.
Para eles não reclamarem, a gente vai entregar os políticos de que cada jornalista vota, para ficar igual. Aí... para não ter queixa.
André Campos, será que ele é alvirrubro também? Não sei.
Não.
É de cabeça?
Pior de tudo é a gente ter vendo André Campos um título, bicho. Isso é a coisa mais irritante do mundo.
Um título, né? É o título que ganhou o Hexa do Esporte, né? Vale salientar em 2001. Inclusive, eu tenho a história sobre aquele 2001. Antes de. Só se tiver.
Se for rapidinho.
Eu tava. André Campos era do Balança Rolha, eu era diretor de comunicação do Balança Rolha. A gente estava no escritório dele vendo questão de. Estratégia de comunicação e tudo do bloco, aí entra, quando ele assumiu o Náutico, aí entra o gerente financeiro do Náutico. Disse, André, olha, a gente tem dinheiro aqui para pagar ou duas contas de luz ou duas contas de água. Fora isso, a gente não tem. Ele fez, então paga a conta de luz, porque sem luz a gente não faz jogo. Sem água, a gente pega, bota uns baldes lá e faz. Mas para você ver como é a situação do Náutico que ele pegou na época. E
pra
o Náutico
ver, Felipe, sendo campeão. Para tu ver, Felipe, era uma empresa que tinha SAP e André Campos. Não quebrou a empresa, quebrou o evento. Quebrou o Recifolia todinho.
Acabou com o Recifolia.
Não foi culpa da gente.
Vamos ouvir o hino do Náutico, parabenizando mais uma vez o clube da Rosa e Silva pelo título. Lembrando que o Santa Cruz...
Campos aí também.
Santa Cruz entra em campo contra o Manaus e vamos sair da Série C, pelo amor de Deus. Vamos subir esse ano.
Isso, rumo a D.
Não, cara, mas isso aí é um outro... esquema, isso aí é um assunto para a próxima semana. Vamos lá, ouvir o hino do Náutico. Valeu. Um abraço, valeu pessoal. Até semana que vem.
Valeu. Dê licença aí, sabe, com essa letra linda.
A união de duas cores mágicas nasceu. A força e a raça, vermelho de luta, branco de paz. Quem olha não esquece jamais. Da união de sete letras mágicas, N-A-U-T-I-C-O, nasceu um time que encanta, e manda e desmanda, e faz o nosso carnaval. Da união de duas cores mágicas nasceu a força e a raça, vermelho de luta, branco de paz, nem olha, não esquece jamais. esplendor de te adorar com muito amor. Na união de duas cores mágicas.